Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Manifestos Vermelhos e Outros Textos Históricos da Revolução Russa. Organizado e introduzido pelo historiador Daniel Aron Reis, é uma coletânea documental publicada em 2017 que reúne textos produzidos em torno das revoluções russas, com foco decisivo no ano de 1917. Em vez de oferecer uma narrativa contínua ou uma tese única desenvolvida capítulo a capítulo, o livro põe o leitor em contato com linguagens políticas, culturais e sociais da época: manifestos, resoluções, discursos, decretos, relatos, manchetes, canções e poemas. A seleção abrange antecedentes do colapso czarista, a Revolução de Fevereiro, as disputas que atravessaram o governo provisório e a vitória da insurreição de outubro. A introdução e a organização dão moldura histórica ao conjunto, mas o propósito central é fazer das fontes primárias o núcleo da leitura. Assim, a obra permite observar como reivindicações por paz, terra, controle da produção e autodeterminação nacional circularam, foram formuladas por atores distintos e se converteram em decisões políticas. É, portanto, um livro de história documental, voltado à compreensão crítica de um processo revolucionário plural e conflituoso. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a fonte primária como caminho para compreender 1917. A característica mais marcante de Manifestos Vermelhos é substituir a explicação exclusivamente retrospectiva pelo contato direto com documentos do período revolucionário. Essa escolha importa, porque a Revolução Russa costuma chegar ao público por interpretações já consolidadas, frequentemente organizadas em torno de líderes, partidos ou do desfecho soviético. A coletânea desloca parcialmente esse enquadramento, ela permite perceber como os contemporâneos nomeavam seus problemas, disputavam soluções e tentavam mobilizar públicos concretos. Um decreto não possui a mesma função de uma memória. Um manifesto artístico não fala como uma resolução partidária. Uma canção popular não apresenta a mesma perspectiva de um discurso oficial, ao reunir materiais de gêneros diversos. O volume evidencia que uma revolução não se produz apenas em cúpulas políticas, mas também por meio de palavras de ordem, expectativas sociais, símbolos e formas de comunicação. Isso não significa que os documentos sejam transparentes ou neutros. Eles expressam interesses, vocabulários e posições situadas, exigindo leitura contextualizada. A organização de Daniel Aron Reis é relevante justamente por oferecer uma porta de entrada cronológica e histórica sem eliminar essa heterogeneidade para estudantes. O livro também funciona como exercício de método comparar fontes, identificar destinatários, observar o que cada texto promete e distinguir descrição, propaganda, norma e testemunho. Em segundo lugar, Fevereiro e a desagregação da ordem czarista, a primeira parte do volume, dedicada a Fevereiro, apresenta a revolução como resultado de tensões acumuladas e de uma mobilização que não pode ser reduzida à ação de uma única organização. O próprio subtítulo, A Revolução Anônima e Unânime, orienta a atenção para a amplitude inicial da ruptura com o czarismo, texto sobre a burocracia imperial, críticas culturais anteriores à guerra, a Revolução de 1905, a Ordem de Serviço número 1. A abdicação de Nicolau II e os compromissos do governo provisório ajudam a situar o desmoronamento da autoridade existente. A presença desses materiais impede que Fevereiro seja tratado apenas como prólogo de outubro. Ela revela uma mudança de regime aberta, na qual coexistiam expectativas de liberdade, reorganização institucional, fim da guerra e solução para crises sociais profundas. A Ordem número 1, associada à politização dos soldados e à reorganização da disciplina militar, ilustra como a crise atingiu uma instituição decisiva para a sobrevivência do Estado. Já a abdicação formaliza a perda de legitimidade da monarquia, mas não resolve a questão do poder, ao incluir avaliações de participantes e observadores. A coletânea mostra que o caráter aparentemente consensual da queda do Tsar escondia problemas imediatos quem governaria. Em nome de quais grupos e com que capacidade para responder à guerra, à fome e à demanda por terras? Em terceiro lugar, outubro como disputa política. Guerra e estratégia bolchevique. A seção dedicada à insurreição de outubro situa a vitória bolchevique em um campo de conflitos políticos. e não como consequência automática da queda do Tsar. Os documentos selecionados abordam a relação dos bolcheviques com a guerra, as potências capitalistas, a tática partidária em 1917 e os dilemas do governo provisório. Esse recorte é importante porque mostra que outubro foi precedido por meses de concorrência entre projetos de poder, mudanças de posição e busca por apoio em meio à deterioração da situação nacional. A continuidade da participação russa na Primeira Guerra Mundial agravava a crise material e política. Soldados, trabalhadores e camponeses não enfrentavam um problema abstrato, mas escassez, perdas humanas, deslocamentos e incerteza. Nessa conjuntura, a capacidade bolchevique de associar a tomada do poder a demandas reconhecíveis ganhou peso. O livro não deve ser lido como confirmação simples de uma inevitabilidade revolucionária. A própria variedade documental permite observar controvérsias, argumentos de adversários e a necessidade de legitimar decisões. A insurreição aparece, portanto, como evento militar e político, mas também como operação de linguagem. Era necessário convencer, ordenar, prometer e justificar. Para a análise histórica, essa dimensão evita tanto a imagem de um golpe puramente isolado quanto a de uma vontade popular homogênea. A questão central passa a ser como uma força organizada converteu uma crise geral em possibilidade de governo. Em quarto lugar, paz, terra, controle operário e autodeterminação como bases de apoio. Um dos eixos concretos da coletânea são as medidas e reivindicações que ampliaram a base social do novo poder após outubro. A recorrência de paz e terra evidencia que a força de um programa revolucionário dependia de sua conexão com urgências vividas por grandes grupos sociais. A promessa de encerrar a guerra respondia diretamente à experiência dos soldados e de suas famílias. A redistribuição ou transformação do regime de terras dialogava com as aspirações do campesinato. Os textos reunidos também registram decretos relativos ao controle operário da produção e ao direito de independência das nações não russas. Essas medidas indicam que a revolução enfrentava problemas simultâneos à organização das fábricas, a legitimidade do Estado em regiões não russas e a necessidade de sustentar uma nova autoridade em um antigo império multinacional. A coletânea permite examinar esses atos não apenas como políticas administrativas, mas como instrumentos de construção de alianças. Ao transformar reivindicações em normas e proclamações, o poder revolucionário buscava apresentar-se como representante de trabalhadores, camponeses, soldados e povos submetidos ao império. Ao mesmo tempo, os documentos convidam a distinguir promessa, formulação jurídica e execução efetiva. Essa distinção é essencial. Decretos revelam prioridades e estratégias de legitimação, mas não bastam para demonstrar como as decisões funcionaram em todos os territórios. O valor do volume está em expor a linguagem original dessas promessas e permitir que o leitor investigue seu alcance e suas tensões. Por último, a revolução também se expressa em jornais, arte e cultura popular. Manifestos Vermelhos não restringe a Revolução Russa aos textos governamentais ou aos debates entre dirigentes. A inclusão de manchetes de jornal, manifestos artísticos, poemas, canções e textos ligados às vanguardas amplia a noção de documento histórico. Esses materiais mostram que 1917 foi também uma disputa pela imaginação política e pela forma de representar um mundo em rápida transformação. Um manifesto artístico, por exemplo, pode atacar convenções culturais e propor novas sensibilidades. Uma manchete ordena e hierarquiza acontecimentos para um público imediato. Poemas e canções registram emoções coletivas, ironias, esperanças ou apelos à ação. Nenhum desse gênero substitui a análise social e institucional, mas todos ajudam a entender como ideias revolucionárias circulavam além das decisões formais. A presença de textos anteriores a 1917, incluindo referências à crítica cultural e à Revolução de 1905, reforça que a ruptura não surgiu em vazio intelectual. Havia repertórios de contestação, memórias de violência política e experimentações estéticas que compunham o ambiente do período. A diversidade da seleção também impede uma visão excessivamente uniforme da cultura revolucionária. Diferentes vozes e registros convivem em um cenário de polarização. Para leitores de história cultural, o mérito particular do livro é articular política e linguagem, sem tratar a cultura como simples ilustração. As formas de expressão ajudam a constituir identidades, a mobilizar adesões e a dar inteligibilidade a mudanças sociais que ainda estavam em curso. Em conclusão, Manifestos Vermelhos é especialmente indicado para estudantes de História, Ciência Política, Relações Internacionais, Literatura e Ciências Sociais, além de leitores que desejem ir além dos resumos convencionais sobre a Revolução Russa. Seu principal benefício intelectual é ensinar a lidar com 1917 como processo aberto. Os documentos permitem perceber reivindicações concorrentes, a crise do Estado tsarista, o impacto da guerra, a disputa pelo poder e os esforços para criar legitimidade para a ordem revolucionária. A leitura é particularmente útil quando acompanhada de obras panorâmicas ou estudos especializados, pois a coletânea fornece a matéria-prima que interpretações históricas procuram explicar. Ela não substitui uma narrativa extensa sobre todos os acontecimentos e consequências do período. Sua força está em tornar visíveis as vozes, os registros e os atos políticos de diferentes momentos da crise. Em comparação com livros introdutórios que sintetizam a Revolução por meio de uma exposição autoral contínua, destaca-se pela amplitude de gêneros documentais. Decretos convivem com resoluções, discursos, jornais, manifestos artísticos, canções e poemas, mostrando que a política revolucionária ocorreu tanto em instituições quanto na cultura e na comunicação pública. A organização e a introdução de Daniel Aron Reis oferecem orientação a esse material sem apagar sua diversidade. Por isso, é uma obra valiosa não apenas para aprender fatos, mas para praticar uma leitura crítica das fontes quem fala, para quem fala, que problema procuras resolver e que tipo de futuro tenta tornar plausível. Se você quiser apoiar Daniel Aron Reis, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!